Você sabia que a cada 100 pessoas que adicionam produtos no carrinho, numa loja online, apenas 20 compram? Mas elas dizem muita coisa, porque se ela chegou a adicionar no carrinho, a intenção de comprar dela é muito grande. E provavelmente na tua loja online, se você tem, acontece a mesma coisa, com pequena variação para mais ou para menos. É muito importante você ter uma estratégia para saber quem são essas pessoas que adicionaram no carrinho e não compraram e criar campanhas específicas para elas, além de outras coisas. O tema de hoje vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre analytics para e-commerce. Fique ligado!
Fala pessoal, beleza? Hoje então a gente vai falar um pouco de Google Analytics para e-commerce, né? Então, basicamente o Google Analytics ele é uma ferramenta grátis, né? E eu acho que ela não é só essencial para e-commerce, mas para qualquer site em si, né? Você consegue instalar e monitorar todo o tráfego que é gerado no teu site, desde a localidade, de onde as pessoas acessaram, dispositivo, se veio de rede social, se veio dos mecanismos de buscas, né? E até mesmo referências, portais ou sites, né? Ele é bem tranquilo de instalar, né? Se você não mexe com programação, enfim, você pode pedir para alguém de TI fazer essa integração. Plataformas de e-commerce, por exemplo, como loja integrada, acaba sendo até mais fácil essa parte da integração com ele, né? E para e-commerce, basicamente, é essencial você ter instalado essa ferramenta, porque de forma básica você já vai ter acesso a dados como números de acesso no teu site, então você já vai conseguir acompanhar se você está conseguindo atrair mais tráfego para a tua loja, né? O número de usuários, né? Então você consegue comparar se o número de usuários está crescendo exponencialmente junto com o número de visitas, enfim. Tempo de sessão na página também, quanto tempo esse usuário fica dentro do teu site. Né? Então esses são alguns dados básicos, né, que a gente consegue coletar.
Acho que vale a pena a gente reforçar e refletir um pouco a respeito da importância do tráfego do e-commerce, né? Acho que é o indicador, é o mais importante. Tem vários importantes que a gente acho que vai citar aí ao longo de hoje, mas se ignorasse todos eles, falassem qual é o mais importante, é o tráfego, né? Porque sem tráfego é impossível vender na loja online. Você não vende, ponto final, acabou. Porque não tem gente acessando o teu site, você não vai vender. Então, a primeira e mais básica estratégia é aumentar o número de acessos que teu site está recebendo. Isso parece tão básico e é tão ignorado, porque as pessoas ficam lá, como que eu vou bombar no Instagram, como que eu vou não sei o quê, como que é a manha para postar no Instagram e fazer multiplicar meus seguidores. Cara, esquece Instagram, você tem que falar e-commerce, tem que falar em tráfego. Se o Instagram está ajudando você a aumentar o tráfego do site, show. Se não está, a tua estratégia está errada. Simples assim. Então, vale a pena refletir porque é um indicador, assim, não é muito essencial, não é nem quase essencial. Assim, ele é muito essencial. Se tem uma loja online, está escutando esse podcast, se você não olha o tráfego da tua loja todo mês, ou você não tem nenhum analytics instalado, cara, tá totalmente errado. Já para já e já vai instalar o analytics, porque é a primeira coisa para você olhar o tráfego. E aí os outros indicadores são, claro, são bem importantes também, vai refinando essa estratégia, mas tráfego é essencial.
E meio que você usa, né, o tráfego para você analisar os outros indicadores, né, que daí taxa de conversão, todas as outras taxas que você for usar, vai acabar usando o tráfego, o número de visitantes vai ter que saber para calcular, né? Outra coisa bem importante que você comentou aí também, que é possível analisar, é exatamente o funil. Primeiro você analisa aí quantos visitantes você teve, de repente você analisa quantas pessoas adicionaram o carrinho, né? Quantas pessoas chegaram ao checkout e daí quantas realmente finalizaram a compra, né? Então, são indicadores bem importantes que você consegue analisar. Mas além de tudo isso, né, uma das funções que a gente mais usa até aqui na agência acaba sendo criação de públicos, né? Então, para você que está começando aí, o Google Analytics ele tem uma integração com o Google Ads, que é onde você consegue fazer as campanhas de marketing ou patrocinadas no Google. Então, a partir dos teus visitantes, você consegue criar um público das pessoas que visitaram o teu site nos últimos 30 dias. Por exemplo, você consegue importar essa métrica dentro do Google Ads e oferecer anúncios personalizados para essas pessoas que visitaram nos últimos 30 dias. E não só isso, né? Ele oferece uma gama aí que, dependendo do teu segmento, você consegue criar diversos tipos de públicos, tipo mulheres que acessaram meu site de 20 a 30 anos pelo Google Chrome, né? Então, se você ir mais profundamente, são segmentações aí que eu acho que, por exemplo, uma Amazon da vida, tipo, lojas enormes, faz todo sentido você usar. Tem muitas categorias de produtos que o público-alvo acaba sendo diferente, né? Então, esse é uma das coisas que a gente mais usa aqui.
Mas dá pra também fazer estratégias mais básicas, né? Não precisa ser a Amazon pra poder e dever utilizar esse tipo de ferramenta, né? De novo, tentando simplificar, porque às vezes a gente é muito técnico, né? E não percebe que quem tá começando pode se assustar, achar que, nossa, isso não é pra mim, é muito difícil. Não é tão difícil assim, lógico que não é tão simples também, mas... Uma estratégia talvez básica aí, né, Alex, dentro do que você falou, é mostrar um anúncio para as pessoas que visitaram o teu site, o famoso remarketing. Então, ele é muito importante porque no online, o comportamento de compra é um pouquinho diferente de uma loja física, onde você, quando entra, a chance de você comprar, se você está disposto a comprar aquele produto ou, tá, ou tem dinheiro, é muito maior. Porque você já está lá, você já saiu de casa, você estava na rua, então a chance de você querer comprar é muito maior. Na loja online, você não tem nenhum compromisso ali, é só uma janela que você pode fechar e abrir daqui 15 minutos de volta, daqui uma hora.
A concorrência é muito mais acessível, né? Porque você tem uma lista, você procura no Google e tem uma lista lá com, sei lá, 500 empresas vendendo o que você está vendendo, né? É diferente você ir de loja em loja, né?
Também, com certeza. Além dessa facilidade de comparação de preços e produtos, tem esse comportamento da pessoa poder deixar para depois. Ah, depois eu dou uma olhada nisso. E não é que algumas pessoas fazem isso. A maioria faz isso. Esse é um comportamento natural do comprador de loja online. Ou seja, usar uma ferramenta como remarketing, né, como anúncio de remarketing, é muito importante. E existe uma diferença entre o remarketing e o recuperação de carrinho, que são duas coisas que dá para fazer. Claro, a gente está falando mais aqui de analytics, mas dá para fazer em rede social também, mas a lógica é muito parecida. Pessoas que visitaram o site, um grupo. Pessoas que visitaram o site e adicionaram no carrinho, outro grupo. Você falou até um pouco disso. Né?
Sim, eu entendo que essa pessoa que adicionou o carrinho, ela já está mais qualificada, né? Ela deu um passo a mais no funil. Então aí você tem a chance de dar um lembrete para ela. Às vezes até depois ela visitou outra loja, viu que o preço estava um pouquinho melhor, de repente você pode jogar um descontinho ali, oferecer um cupom de desconto. Existem as manhas aí do marketing, né? Mas que são sempre válidas e funcionam muito bem esse resgate de carrinho. A gente tem testado, né? E acho que acaba sendo um dos melhores públicos e a gente vê que converte mesmo. Então, a partir desse momento, de repente, você fez um anúncio no Google, lá a pessoa entrou no teu site e existem dois tipos de remarketing, né? Existe o remarketing no Facebook e o remarketing do Google, né? Então, essas são algumas das possibilidades que você pode estar oferecendo aí uma recuperação de carrinho para exibir lá dentro do Facebook, Instagram ou até mesmo em sites parceiros do Google, né?
Aonde que exibe os marketing do Google? É dentro do Google mesmo?
Não, o Google tem alguns sites parceiros, né, que eles usam lá para uma plataforma de AdSense, então esses sites se cadastram para mostrar anúncios do Google e pode aparecer no jornal El País, no Globo Esporte, no caso do Remarketing, você vai estar acessando conteúdo aí e vai exibir esse anúncio no site que você entrou, né, que você entrou especificamente. Qualquer site que você entrar e seja parceiro do Google.
Uma coisa que eu acho bem legal do Analytics é saber de onde que as pessoas estão vindo. Porque aí você, sei lá, eu faço posts no Facebook, posts no Instagram, eu faço disparos de e-mail e várias pessoas vão comprando na minha loja, e sem o Google Analytics eu não poderia saber de onde essas pessoas vieram, né? Então, e aí você tem essa possibilidade. Se você quer saber o que está dando mais resultado, em termos de você investe X em Facebook e X em Instagram, o que vale mais a pena, o Facebook ou o Instagram? Você pode avaliar também, é uma forma de você avaliar, né? Pelo Google Analytics, o que está dentro do caminho do teu site, o que está gerando mais compras, se são as pessoas que vêm do Facebook ou do Instagram.
Existe uma ferramenta ali dentro que ela chama comércio eletrônico. Ela é um pouquinho difícil de implementar, até para quem usa plataformas, por exemplo, como uma loja integrada, a gente tem dados exemplos. Existe já um código pré-parametrizado que você só coloca e já configura. Mas o que ele faz? Ele consegue puxar as transações do teu site e ele consegue realmente monitorar quanto que cada origem de mídia ele vendeu. Facebook me trouxe R$5.000, Google me trouxe R$10.000, né? Então, você consegue mensurar exatamente. Claro que aí a gente conta a questão do último clique aí, né? Tipo, o cliente, por exemplo, viu meu anúncio no Facebook e daí comprou. Aí a transação vai estar contando para ele. Mas antes disso teve uma jornada, por exemplo, ele deve ter pesquisado meu produto no Google, acessou um anúncio do Google, entrou na loja, e daí depois ele viu o anúncio no Facebook. Então, o Google também ajudou lá atrás, né, a ele fazer essa conversão.
É isso que eu ia reforçar, porque tem que tomar esse cuidado de avaliar e atribuir a mérito todo a um só das mídias, enquanto outras contribuíram. Mas até mais importante do que isso, acho que nessa pegada do que o Apple falou, eu tenho uma frase do Thiago Tesman, um vídeo bem famoso dele, que Thiago Tesman é um digital influencer da área de gestão de tráfego. Então, inclusive, se você não segue ele, fica a dica aí, seguir Thiago Tesman. Você lembra o nome do curso dele?
Conversão Extrema,
que tem um curso online dele que dizem que é muito bom, pelo menos os conteúdos dele são bem bons. Digo dizem porque eu acho que ninguém aqui fez. Mas é um curso também para quem está começando, vai aprender todas as técnicas gerais, né? E ele fala assim no vídeo, o cara, como se tivesse uma palestra, e o cara pergunta assim pra ele: ô Thiago, mas se eu for mostrar produtos assim, tipo comida, que eu preciso mostrar a foto, daí eu acho que eu tenho que usar o Instagram, né? Porque eu acho que o Instagram é melhor. Daí ele pegou e deu uma entupida no cara e falou assim: cara, em tráfego não existe achismo, porque você consegue medir tudo, então não fique achando as coisas. Meça, é só você olhar o número que ele te traz. Se o Instagram te traz mais número, ótimo. Se ele não te traz, esqueça. É o que eu acho. É o que o comportamento da maioria das pessoas que estão comprando vai dizer, né? Então, essa que é a mágica do Analytics para e-commerce. E para não só para e-commerce, né? Para marketing digital, é a possibilidade de você medir e não ficar no achismo.
Muita análise. Até mesmo a gente faz aqui análise de alguns clientes e a gente usa Analytics. Para ver a origem, né, de cotação, entre outras coisas, né, o que e-mail gerou, o que o Facebook gerou, então tem essa possibilidade, né? E dentro dele, como eu falei, existem ali as configurações de meta, então todo esse esquema de saber se o cliente adicionou no carrinho, se o cliente fez checkout, se o cliente visitou uma página importante, que não seja nenhuma dessas que eu falei, que seja de contato ou alguma outra, você consegue fazer essa configuração no Analytics através da configuração de metas. Então, esse é bem tranquilo, a gente não vai aprofundar, né? Só.
Mas é fácil? Citar. É fácil para alguém que não é leigo, assim, chegar e fazer?
Tranquilo. Por exemplo, se a tua página tem lá, loja virtual, barra adicionou ao carrinho. Você vai pegar essa URL, né? Vai ter um passo a passo na configuração de meta, daí ele vai fazer uma pergunta assim, quero contar uma meta para a pessoa que visitou qual página. Você vai colocar lá, barra visitou o carrinho, ou que contém termo visitou o carrinho, adicionou o carrinho, né?
Acho que vale a pena até ficar a dica aí para o pessoal de programação, se tiver alguém da área de programação que está escutando, porque um e-commerce sem estratégia de marketing não existe, né? Então você tem que desenvolver pensando já em facilitar a estratégia de marketing. Pega muitos e-commerces que o sistema de repente de estoque é muito bom, de gerenciamento lá, que foi desenvolvido é legal, mas cara, para marketing o sistema é muito falho. E não são coisas complexas, são coisas só de entender o que você está fazendo. E uma delas é você ter URLs separadas para adicionou o carrinho, iniciou o checkout e compra concluída. Porque através dessas URLs a gente consegue parametrizar e saber o que o cara está fazendo no site. Se ele está adicionando o carrinho, se ele está fazendo o checkout, se ele está concluindo, se ele concluiu a compra. Pode ter até mais uma, né, que é o cadastro.
Sim.
Fazendo o cadastro. E lógico, tem as páginas de produtos em si, né, separadas.
Funciona bem para essas mais páginas básicas também, né? Tipo, eu quero saber qual marca do meu site as pessoas mais estão acessando através do Google, né? Isso dá para medir também, né?
Sim, aí entra em você validar todas as estratégias do teu produto ou serviço. Você pode oferecer um produto, né, um remarketing aí só para quem visitou aquela marca. Fazer uma campanha estratégica para aquela marca. Você quer aquela marca é o carro-chefe que vende mais na tua empresa e de repente você pode potencializar muito mais, né? Basicamente, de analytics, essas são um pouco das estratégias que a gente usa aqui na agência e eu separei. Não sei se vocês têm mais algumas sugestões.
Acho que assim, o primeiro passo mesmo é criar, porque acho que tem muito e-commerce, acredito que tenha, mas muita empresa que não, no geral também, que não tem o Google Analytics, e muitos também que tem, mas nem olham, né? Então se você tem, mas você não olha, então dá na mesma que não ter, né? Então cria o hábito de olhar, né? De verificar aí, pelo menos, quando, se possível, uma vez por dia, se não, uma vez a cada 2 dias, né? Para você dedicar um tempo para analisar algo que é bem, bem importante para o teu site, você não está prestando atenção ainda.
A gente falou de algumas configurações apenas, né? Existem muitas, muitas. Fluxos, você consegue acompanhar o cliente que entrou na home, foi para a próxima página, você consegue ter um histórico de navegação dos clientes. Enfim, tem muitas possibilidades aí para analisar dentro do Analytics.
Acho que dá para deixar como dica final aí a ferramenta Google Tag Manager, né? Que pouca gente conhece, é uma ferramenta que facilita a instalação do Google Analytics e de outras ferramentas, né? Você vai instalar uma ferramenta de pop-up no teu site. Se você tiver esse Tag Manager instalado, você instala sem entender muito de programação. Então, você pede para o programador instalar lá só uma vez o Tag Manager e a partir dele você consegue instalar vários códigos no teu site, né? Tudo que você precisar de código no site é através do Tag Manager, né? Por exemplo, um disparador de e-mail marketing, lá, um RD Station, você vai ler as páginas que a pessoa acessou, instala pelo Tag Manager. O Analytics, que foi falado, uma ferramenta de pop-ups, então é uma ferramenta legal aí, de repente você está começando a instalar coisas no site a pensar em utilizar, mas também não é obrigatório. Se tiver um programador junto, você pede para ele, instala também, tranquilo.
Até na loja integrada, como falou no começo, a loja integrada faz isso de maneira muito mais fácil. É só você copiar o código lá do Google Tag Manager e colar na loja integrada e começa a funcionar. É bem tranquilo. Como muita gente usa, né? Se você usa a loja integrada, já dá uma olhada no painel de integrações que tem disponível aí para você.
Tranquilo, é isso aí. Acho que fechou.
Fechou, papai.